Olá, eu sou a Joana.
Eu sou a Carolina.
E bem-vindos ao Isto Não É O Que Parece, um podcast sobre beleza, mas não só. Esta semana, com o Natal a chegar, vamos falar sobre presentes.
O sorriso que eu estou agora, o sorriso com que eu estou agora. Adoro, é a minha altura favorita do ano. E estou pronta, Joana. Eu estou pronta. Isto é quase que lembras-te quando nós éramos miúdos e fazemos aquela lista para o Pai Natal, a carta para o Pai Natal. Isto é algo similar.
Sendo que aqui a lógica é inversa. Nós não vamos pedinchar, nem vamos dizer o que é que queremos, mas vamos fazer o oposto. Vamos, no fundo, aconselhar e dar algumas sugestões e dicas, adoro a palavra dicas, de como comprar este Natal, não é?
Isto, se as pessoas que nos estão a ouvir forem como nós e ainda não estarem organizadas, ainda não estão organizadas nessa área, ainda têm presentes para comprar, porque há pessoas que são muito, muito preparadas e organizadas e já têm tudo pronto nesta altura do campeonato. Tu tens, Joana?
Obviamente.
Eu não tenho.
Está praticamente
então,
tudo tratado.
Então, eu vou-vos dizer, eu ainda nem comprei um presente. Costuma ser o oposto. Costuma ser o oposto. Tu sabes, Joana. Eu costumo preparar com muita antecedência. Este ano, zero. Nada.
Uau, já não se pode dizer que foi um ano atípico, porque já estamos em pandemia há algum tempo, não é?
É um ano atípico.
Antes ainda havia aquela desculpa de é um ano atípico, pandemia, está tudo diferente, os
ritmos
são diferentes.
Não, mas foi um ano atípico para mim, tipo, até agora não consegui, estive muito ocupada, não consegui comprar, mas...
Sabes o que é que podes fazer, Carolina? Okay. Depois de ouvires este episódio, podes ir fazer as tuas compras de Natal muito mais bem aconselhada por Carolina Alenx Pereira.
Olha, mas estás a brincar, estás a sorrir. Mas eu juro que enquanto estive a preparar este episódio, estive a pensar, olha, já sei o que é que vou comprar para aquela pessoa. Olha, boa ideia. Portanto, preparar e reunir estas minhas dicas ajudou-me também, ou seja, preparar e reunir estas dicas para o podcast ajudou-me também a organizar e a preparar a minha vida. Olha que nice.
É aquela expressão do faz o que eu digo, não faz o que eu faço.
Isso.
Neste caso é, não, vais fazer aquilo que...
Vou. Desta vez vou.
E vamos começar então, Carolina, qual é que é para ti uma das primeiras dicas que as pessoas devem ter em mente quando vão comprar? Obviamente aqui nós não especificamos, mas como é óbvio, estamos a falar em tudo o que é ofertas relacionadas com beleza, que é até, na verdade, uma área... Há muitas pessoas que oferecem produtos de beleza.
Acho que deve ser a época do ano principal para a indústria, para o mercado em específico, não é? É super concorrida. Mas olha, a minha primeira dica seria um bocadinho para qualquer área, não é específica para a beleza, mas é algo que eu, desde sempre, acho que sempre foi muito... Foi uma medida que sempre... Pronto, que foi passada pelos meus pais e que foi instalada na minha família. E eu acho que aplico isso um bocadinho no meu dia-a-dia e com as pessoas que eu gosto. Aliás, no outro dia, lembra-me que tínhamos esquecido de fazer anos em janeiro, percebi que estavas quase a fazer anos e disse, olha, precisas de alguma coisa? Tipo, queres que o meu presente seja alguma coisa que tu precises? Então, eu acho que a minha primeira dica será sempre, claro que souber a proximidade, não é? Mas saber as necessidades da pessoa. Será que precisam de alguma coisa? Acho que é uma forma um pouco mais consciente de atacarmos este consumismo natural da época. Às vezes, sei lá, acontece... Olha, por acaso o meu perfume acabou. Eu já sei que, olha, vou comprar um perfume para oferecer àquela pessoa.
Perde-se o fator de espontaneidade e surpresa, mas ganha-se na questão de, primeiro, saber ter a certeza que a pessoa precisa de alguma coisa, portanto, responde-se a uma necessidade, e depois tem toda essa questão do consumo consciente e da sustentabilidade, não é?
Exatamente.
Evitas o risco de oferecer uma coisa a alguém que a pessoa não precisa, ou que a pessoa até não gosta...
E que vai ficar encostada. E não que diz respeito à cosmética, à fragrância, à maquilhagem. São produtos que têm um custo à partida, assim, preponderante, não é? Não é assim algo que facilmente possa ficar ali. Pensas, também foi barato. Não, um perfume vai ser sempre um custo significativo. Portanto, acho que esse seria... A minha primeira dica.
Sendo que há muitas pessoas que estão à vontade em dar fragrâncias, quando na verdade a fragrância é das coisas mais difíceis de conseguir oferecer, não é?
Sem dúvida. E olha, ótimo. Esta é a minha segunda dica, Joana. Tipo, está na dúvida de dar uma fragrância, tipo, não sabe bem quais são os cheiros, os aromas que as pessoas gostam. Então, a minha dica seria optar por uma fragrância de casa. Se o cheiro não é tão preponderante, não é algo que ande contigo, vai sempre é para iluminar e para criar o mood e o ambiente de uma divisão da casa. E eu acho, sinceramente, que uma vela é sempre um presente atencioso e chique. Acho que é super chique de chegar à casa de alguém e dizer, ah, trouxe aqui uma lembrancinha e é uma vela. Sabes? Não sei se partilhas essa opinião comigo.
Acho que é um ótimo presente, sim. Outra coisa que eu também acho que nos, aliás, nós já falámos aqui até desta tendência, há algures neste podcast, sobre a tendência cada vez mais crescente de conjuntos de discovery sets,
uhum.
que as marcas fazem pequenas caixinhas com pequenas amostras de... Passa a redundância, pequenas amostras, não é? Amostras de fragrâncias da marca. E isso é sempre uma forma engraçada de oferecer uma fragrância e menos propensa a grandes riscos, porque dá a oportunidade. Muitas vezes essas caixas têm 5, 6, 7 perfumes, mini perfumes, e a pessoa pode experimentar as amostras e depois, se porventura gostar de alguma fragrância, compra. Se não teve a oportunidade de experimentar algumas das fragrâncias da marca. E há sets muito bonitos que fazem um brilharete e até um preço muito acessível, sim, porque normalmente quando digo amostras são mesmo amostras. E acho que é sempre um presente engraçado e que não, lá está, que não corre grande risco.
Sem dúvida. Olha, eu tenho aqui duas sugestões para vocês verem, que eu acho que são incríveis. Uma delas é a colaboração do Richard Quinn com a Jo Malone. Richard Quinn, para quem não conhece, é um designer de moda inglês que fez uma colaboração com a Jo Malone para kits de velas e de aromas de casa. Lindo! Lindo o vaso de cerâmica. Eles têm uma vela em cerâmica com o padrão. Ele é conhecido muito pelos padrões assim, bastante ousados, marcantes, florais. E a coleção deles é incrível. Ou também algo que nós já dissemos aqui, que é um objeto de desejo de ambas, meu e da Joana, que são as velas da Loewe, que são lindas. Eu acho que se calhar, aliás, desculpem, os aromas são todos muito home, casa, apelativos, não é? Apelam a esse sentimento, porque é tudo coisas, ingredientes de cozinha, orégão, não é? Mel. E eu acho que a vermelha, que eles têm os tons todos vermelhos, que é de tomato leaves, folhas de tomate, que pronto, vermelho, Natal, vamos ser aqui super
temáticos.
Portanto, acho que seria uma boa sugestão.
Sim, no caso dos Discovery Sets, vocês encontram em várias marcas. É também uma boa oportunidade, às vezes, para chegar até marcas que normalmente têm um preço, um custo mais elevado. E aqui é uma forma de conseguir experimentar esses produtos sem chegar ao preço mais proibitivo de uma etiqueta. Estou a pensar, por exemplo, na Penhaligon's, que existe no corner do Corte Inglês. Eles têm vários Discovery Sets com muitas fragrâncias da marca e que são uma boa introdução ao universo da perfumaria da marca.
Muito bem, acho que se calhar a terceira dica, e agora falando aqui um bocadinho de Discovery Kits e temáticos com as velas vermelhas, era tentar fugir a edições temáticas. Eu acho que isto é polémico.
É altamente polémico, até porque há um investimento enorme das marcas, e não só das marcas, como também das próprias lojas multimarcas. Estou a pensar em Sephora, Perfumes e Companhia, etc., em fazerem até de marca própria, muitas edições de Natal, precisamente para tornar fácil um presente, né? Quando entras na loja és logo sobrevado por tantas possibilidades de presentes que é tão fácil escolher uma coisa rapidamente e tratar do presente de alguém.
Isso, só que eu, e isto acho que é uma coisa muito pessoal, talvez, mas eu acho que o facto de ser tão alusivo e tão natalício torna ou impossibilita o uso durante o ano.
Eu acho que não impossibilita o uso, ou seja, demove-se desmotiva, é de querer usar,
desmotiva,
não é?
O uso.
Sim, desmotiva.
E então,
sim,
são produtos que vão ficar encostados. Eu lembro há um tempo atrás, eu acho que foi a Too Faced que lançou uma coleção só com o tema Gingerbread, e que até os produtos de lábios sabiam a Gingerbread. Eu acho que quando estão 40 graus, tu não vais querer utilizar produtos que sabem a gingerbread. Porque não é o tempo, não é o momento.
A não ser que saibas que tens uma amiga que é obsessed com... Sim. Que adora bolachas de gengibre.
E temos, né, que ver que o Natal são 2 dias no ano, ou se calhar a época festiva, não é? É um mês ou um mês e meio máximo no ano. Portanto, é um período muito concreto e pequeno.
Então, mas e olha, e aquelas coleções limitadas, lindíssimas, de Chanel e Dior da vida, de Holiday Season?
Eu acho que são muito bonitas, mas alguém usa? Estou a ser sincera.
Não sei, se alguém que nos está a ouvir...
Alguém usa.
Se alguém que nos está a ouvir que nos...
Digam-me,
que
vocês têm alguma, por favor, paleta, por exemplo, paleta de sombras. Eu estou-me a lembrar aqui umas paletas de sombras que a Dior fez em 2020. Eu acho que eles também fizeram depois. Mas dizia, feliz 2020. Alguém utilizou aquela paleta? E se usaram, por favor, digam-me, o vosso 2020 foi feliz?
Mais do que isso, que é, isso coloca ali uma temporalidade no produto que daqui a uns anos vai ser mais fácil ter coragem de deitar fora, não é? Quando se achar,
exatamente,
bem, se calhar já
é tipo,
demasiado tempo.
Está ali marcado para aquele momento, para aquele período concreto no tempo, que desmotiva a utilização. E essas coleções que estavas a falar, muito lindíssimas, da Dior e da Chanel, eu sinto, e de outras marcas, também existem muitas outras marcas que fazem isso, eu sinto que são coleções que têm um preço ligeiramente mais elevado do que as demais, e não sei se o seu investimento compensa. Eu sei que estou aqui a falar muito e parece que estou a fazer uma apologia à questão da intemporalidade, de utilizar coisas que são... Pronto, se calhar um bocado neutras, não no sentido dos tons, mas no sentido da função, para durarem. Mas acho que isso é o que nós estamos a falar, de um consumo consciente, não é? Darmos coisas que percebemos que não vão ser só uma coisa, um one-hit wonder, tipo, têm uma função, dão para ser utilizadas. Mas claro que há pessoas que adoram este tipo de paletas, há pessoas que adoram este tipo de momentos de comunicação. Portanto, se vocês conhecem pessoas assim e sabem que vão adorar, eu acho que devem fazer, porque são giras. Atenção, eu tenho um passado e eu também acho que elas são giras. Eu tenho algumas coisas, por isso, por ter algumas coisas, é que agora, passado alguns anos e já aqui no alto dos meus 31 anos, consigo fazer uma avaliação e pensar, tipo, ponderei, pensei e percebi que, se calhar, o dinheiro que eu gastei ali, afinal, foi tipo felicidade momentânea.
Sim, eu acho que a perspectiva da reutilização é muito importante, mas também temos de adaptar a quem estamos a oferecer, não é? Por exemplo, quando falamos em cofres, há cofres que valem muito a pena, mesmo na perspectiva de monetária, não é? Que compensa. E depois há outras coisas que até na perspectiva de reutilização. Por exemplo, há cofres que têm ótimas caixas e tu pensas, ah, ok, esta caixa dá para depois ser reutilizada e isso é ótimo. Mas se calhar, se de repente essa tua amiga já tem 30 caixas em casa a ser reutilizadas, estou a olhar para ti, Carolina.
Ui, senti-me atacada agora.
Se calhar precisa de mais...
Eu senti-me atacada.
Será que ela precisa de mais um cofre com uma caixa? Se calhar aqui já não faz tanto sentido, não é? Dito isto, no caso dos cofres, por exemplo, escolher uma caixa pode ser uma boa solução, porque, por exemplo, às vezes isso faz com que já nem seja preciso um embrulho em si. As caixas são tão bonitas. Estou a pensar, por exemplo, nas da Benamor.
Eu compreendo o que estás a dizer, mas nós não podemos comprar produtos só por causa da caixa. E atenção, eu estou aqui a dizer, disse aqui mil vezes, ai, adorei, adoro este shampoo porque a embalagem faz fit com a minha personalidade. Eu, tipo, contradigo-me a toda hora, mas tu percebes o que eu quero dizer, não percebes?
Percebo o que é que tu queres dizer. Eu acho é que em vez de comprares um cofre cuja caixa não é uma caixa, é uma embalagem que depois vai para o lixo e que ainda tens de fazer um embrulho, ou comprar uma coisa que vem em volta já em algo bonito e que isso já pode servir de embrulho, pões um lacinho e está feito, acho que é uma boa solução.
O que é que tu achas sobre cofres? Eu tinha aqui uma nota a dizer, cofres, discutir. O que é que tu achas sobre cofres?
Acho que há bons cofrés e acho que há maus cofrés. No caso da perfumaria, por exemplo, acho que são quase todos maus cofrés. E acho que os cremes de corpo perfumados, que vêm como oferta nos cofrés de perfumes, são quase todos péssimos.
Yeah.
Diga-me, sabes aquele meme do Manuel Ferrão? Diga-me um cofré em que o creme de corpo perfumado seja um bom creme de corpo. Não conheço nenhum.
E quando eu uma coisa, isto é um pet peeve meu, eu não gosto de cofres que vêm com o perfume que tu vais comprar, mas num tamanho mais pequeno, sabes?
Ah, estás a ver, mas isso é uma opinião, é completamente pessoal, Carolina, porque há pessoas que adoram, por exemplo, eu já ofereci à minha mãe o perfume dela e depois tinha uma versão travel size para andar na carteira.
Sim.
Até hoje, ela fala-me daquela versão ótima que eu encontrei com o travel size que ela podia andar na carteira. Há pessoas que adoram, sim.
Uau.
Agora, eu vou-te dizer do que é que não ficou memorável. O creme de corpo que vinha nesse cofré, porque não era bom. Vamos matar... claramente está a ser extremamente pessoal.
E outra
pessoal.
Coisa, já reparaste que os cofres masculinos vêm muitos com a possibilidade de desodorizante. E os cofres femininos não. E eu pergunto-me porquê?
Tens toda a razão. Essa observação é muito pertinente. Será que há aqui alguma mensagem subliminar?
Eu acho isso um bocado discriminatório. Não achas?
É de facto estranho. O princípio, agora, toda a gente usa desodorizante.
O princípio eu acho que é. Mas pronto, eu acho que não, eu cofres de perfumaria, acho que é, só é interessante quando o perfume em si, o tamanho, tipo, já sabes qual é aquele perfume, já sabes qual é aquele tamanho e o preço efetivamente é mais apelativo, no sentido que é mais barato do que o perfume sozinho. Isso acontece
normalmente,
muito,
na verdade é o que acontece.
Isso acontece muito nesta altura do ano. E sim, então por esse prisma é benéfico. Agora, por causa dos produtos em companhia, os produtos que vêm no cofre, não acho, sinceramente, não me convencem.
Sim, eu acho que no caso dos cofres, acho que objetivamente compensa mais aquilo que são cofres fora do universo da perfumaria, ou seja, cofres em que vêm os produtos de outras categorias. Lá está, falava há pouco das caixas dos da Benamor, por exemplo. Os cofres da Benamor têm os produtos full size. Imagina, tem uns que têm o sabonete, que têm creme de tem óleo de corpo e têm creme de mãos. São três produtos. Tamanho normal, que compensa mais estarem numa caixa. E acho que faz um presente bonito.
Sim. Eu acho que na Benamor em específico, e há outras marcas similares, que também está aqui num tópico que eu tinha posto, que é, tu quando estás a dar um produto da Benamor, quando estás a dar um cofre da Benamor, tu não estás só a dar os produtos, ou seja, são bons produtos, não estás só a dar os produtos, estás a dar também algo que tem um significado, tem uma história, tipo, estás a dar nostalgia, há um símbolo logo de identificação em que as pessoas ficam logo com um sorriso na cara e muitas vezes começam tipo, a pensar em memórias de infância, memórias de família, portanto há logo ali um sentimentalismo associado que por vezes, quando estamos a dar presentes de beleza, de cosmética, isso não é possível de ser feito. Portanto, eu tinha isso aqui associado a uma categoria que eu acho que é algo que não é muito falado, que eu acho que são produtos underrated como presentes, e eu adoro dar como presentes.
Subvalorizados?
Hã?
Subvalorizados?
Não percebi o que disseste, desculpa.
Subvalorizados, ou seja, estavas a dizer underrated,
subvalorizados,
sim, desculpa. Subvalorizados.
Aqui os fones, é que eu tenho o volume dos fones muito baixo para não entrar no microfone. Então,
muito bem.
Então eu não...
Carolina aqui a falar um pouco sobre os bastidores da gravação de um podcast.
Desculpa. Mas pronto, então às vezes não ouço. Muito bem. Mas eu são muito valorizados enquanto presente e enquanto bons presentes de Natal, que são sabonetes. Não é para mandar as pessoas tomarem banho ou lavarem-se. Não é esse o intuito. Mas eu acho que é um presente que é útil. Assim como as velas, acho que é...
Repara, é útil para quem usa sabonetes, porque há muitas pessoas que não usam sabonetes.
Mas podes usar sabonete líquido.
Ah, eu pensei que tu te referias especificamente a sabonetes sólidos.
Posso ser sabonete sólido, mas
líquido,
posso...
não acho um presente tão elegante, mas por favor, convence-me
do contrário.
Depende
da marca, depende da história associada, não é? imagina, dares um sabonete líquido ali do Lidl não é a mesma coisa que dares um sabonete líquido da Klaus, não é? Imagina.
Oh, Carolina, caramba, o Lidl já não vai patrocinar este podcast. Opa, o que é que estás a fazer?
E eu compro sabonete do Lidl. As recargas dão um imenso jeito. Por acaso, isso não tem nada a ver com isto. Mas há cada vez menos recargas nos supermercados, ou é impressão minha? Não devia ser o oposto?
Não. Eu não sei se há cada vez menos, mas que há poucas, há. Eu, por acaso, tenho o hábito de comprar no Pingo Doce ou no Continente.
Pois é, vou ao Mercadona, não há Lidl.
No Lidl também tinha.
E só há um sabonete no Mercadona, recarga, e no Lidl há dois ou três. É uma seleção muito, muito...
Pouco é uma seleção reduzida. Eu já não compro há algum tempo, por acaso, porque eu tenho andado a utilizar muitos sabonetes sólidos. Estou assim numa de gastar bastantes sabonetes sólidos, que duram muito tempo. Se nunca tiveram essa experiência, duram muito tempo. Mas quando comprava líquidos para recargas, encontrava muito poucas opções, é verdade.
É.
A L'Occitane também está numa gama diferente.
Mas deixa saber, eu acho que isso são gamas que são médias ou premium, não é? Por exemplo, é muito diferente. Uhum. Dares um conjunto a Jo Malone, ou dares um conjunto a Klaus, ou dares um conjunto a L'Occitane, dares um conjunto a Rituals. Portanto, há aqui.
Ah, o da Molton Brown.
Molton Brown, adoro. Adoro. Mas pronto, acho que isso é. É útil, é elegante e mesmo os sabonetes sólidos. Por acaso, eu não sei se só uma vez te disse, eu acho que já te disse, Joana, mas eu todos os natais dou um sabonete sólido ao meu pai. Já tinha dito?
Já me disseste, sim.
Ok, pronto.
Mas não partilhaste aqui com os nossos ouvintes, não é?
Ah, também partilhei? Ok, pronto. Peço desculpa, estou sempre a falar as mesmas coisas.
Não, não, acho que não partilhaste. Não, eu disse que não partilhaste.
Ah, ok, eu acho que
não. Tens de subir o volume nesses fones,
Carolina.
Já há
muitos anos, peço desculpa, mas já há muitos anos que eu faço isso com o meu pai, para aí há 10 anos. Porque lá está, ele adora sabonetes, ele só usa sabonetes sólidos e eu acho, e há aqui claro que aqui já há aqui uma história, não é? Já é uma inside joke, já há aqui uma memória que criamos, mas eu já reparei, porque já me aconteceu de dar também outros sabonetes e as pessoas gostarem e despertar logo recordações, despertar logo aqui é que tu não estás só a dar algo útil. Mas se for determinadas marcas, estás a dar algo útil, elegante, não é? Que tem que passa uma mensagem e que é bonito. E como também estás a dar nostalgia, estás a dar uma história, estás a dar uma memória. Eu acho isso muito importante, principalmente nesta altura do ano, em que aqui o consumismo e o capitalismo quase que tolam-nos um bocadinho qual é o verdadeiro propósito desta época, não é? Que é de partilha e de amor. E acho que aqui com o sabonete aqui quase que apaga essas influências.
Nunca pensei ouvir esta reflexão sobre a oferta de um sabonete, mas aqui estamos, 2022.
Vocês perceberem o quão mau o meu ano foi.
Já não tínhamos um ataque de riso neste podcast há algum tempo.
Peço desculpa, estou muito...
Somos todos sabonete. Somos todos sabonete em 2022.
No entanto, Joana, estás aí a dizer, mas...
Mas a verdade é que o sabonete é um bom presente, claro, mas é um presente que se esgota e acho que uma das coisas que também podemos falar aqui, falando na questão do consumo sustentável e de oferecer, pensando nisso também, há uma série de opções que incluem os sabonetes. Lá está, olha, nos cofres que falávamos há pouco, que tu tanto criticavas, existem cofres, por exemplo, com saboneteiras, que é um ótimo presente porque faz com que, mesmo depois de gasto o produto, ter sido utilizado o produto, ficar-se com uma bela de uma saboneteira. É o caso das da Klaus. Tu também gostas muito dos sabonetes na versão, noutra versão que eles têm, não é, Carolina?
Sim, acho que a guest box deles, que são mini, uhum. são mini sabonetes, e estão muito uso, porque aquela coisa de se tu vais receber pessoas em casa, eles têm, são discos que são quase de uso unitário, não são bem, portanto dão para algumas utilizações, mas quase que de jantar em jantar tu podes mudar o sabonete e podes utilizar um sabonete sólido. E não há tipo passagem, não fica com a apresentação má, portanto é aqui um pequeno gesto que fica muito bem. E são sempre um sucesso, mas qualquer produto da Klaus como presente é um sucesso, Joana, na verdade.
Sim, para o Natal são muito populares, é verdade. Mais alguma dica, Carolina?
Olha, eu tenho aqui uma dica que esta também vai ser polémica, que é não ofereçam paletas.
Uau! Uau, ok.
Paletas de sombras. E eu, nos últimos tempos...
Queres-nos dizer porquê?
Sou contra as paletas de sombras. Pronto, vou-me assumir. Opa, porque eu acho que ninguém usa as sombras todas de uma paleta. Tu usas, Joana.
Então e se for aquelas paletas pequeninas que têm quatro, aqueles quartetos de sombras?
Há sempre uma que não é utilizada. E depois tu gastas a paleta toda e fica aquela só uma, sabes? Quase intacta. E tu não podes deitá-la ao lixo, porque tu ainda tens, mas já não a usas. Então fica no fundo do teu armário da beleza. Ou da gaveta, desculpa.
Então tu hoje em dia és contra paletas de sombras?
Eu hoje em dia
sou
contra paletas de sombras. E...
Então o que é que vais fazer às tuas paletas?
Não sei, Joana.
Então agora só terás daqui em diante sombras unitárias, é isso?
Sim, mas a verdade é que eu também percebo que cada vez menos utilizo sombras. Quem sou eu?
2022. Isto... Saem as sombras, entram os sabonetes.
2023 vai ser, ó. Oh. Não, mas eu acho que... É assim, ou tu tens de conhecer muito bem a pessoa, tens de conhecer muito bem os gostos da pessoa, ou o que vai acontecer é... Não se vai utilizar. E como as paletas são algo grande, eu acho que há menos a tentação ou há menos a iniciativa de dispensá-las. E isso não é fixe. Porque é preciso, tu gostares muito de uma coisa... Por exemplo, quando foi as da Urban Decay...
As Too Faced. As Naked,
As
perdão.
Naked Palette. Isso havia todo um burburinho, não é? E toda a gente queria a paleta por ser a paleta, não é? E supostamente tinha tons para tudo, para todas as pessoas. O que depois percebeu-se que não era verdade, óbvio. Mas se é um produto daquele género, é um, tipo um produto de... Não é? Tipo, é icónico, toda a gente fala, há um burburinho. Mas cada vez mais, agora, as marcas lançam paletas para tudo, a toda a hora. Será que tu precisas mesmo de todas as sombras? E muitas sombras são repetidas.
Claro, Carolina, mas tu podes aplicar isso a tudo. Eu não acho que paletas no geral sejam um mau produto. Eu acho que é uma forma de, em vez de acumulares várias unidoses, sombras unitárias, acho que é uma forma de teres ali várias cores e ires brincando um bocadinho, não é? Há esse lado lúdico e divertido da maquilhagem. Que eu acho que as paletas têm isso. Se calhar, por teres ali uma cor que tu se calhar não comprarias de forma unitária, podes experimentar porque vem incluída na paleta. Eu acho que há algo de divertido em ter uma paleta, em usar uma paleta e oferecer também. Não estou do teu lado da barricada do ódio às paletas. Ai. Tenho de confessar.
E depois quando tu dás por ti, já tens para aí 10 ou 15.
Mas isso é um problema. Usas. Eu não tenho 15 paletas, não é?
E não usas. Tu quantas tens?
Eu não tenho sequer 10 paletas.
Eu também não.
Carolina está-se a rir
neste
momento.
Não tenho nada.
Carolina,
não
queres tenho, dizer quantas
não
tens?
Não tenho, não. Tenho para aí... Se tiver 5, já é muito.
Ok.
Sem contar as que estão para coleção.
Claro, Carolina. Claro. Obviamente essas contam,
não
é?
Não, Joana, porque essas paletas já não podem ser utilizadas.
Pá, Carolina... Digam-nos nos comentários se estas paletas contam para a contagem de quantas paletas se têm em casa ou não.
Não conta.
Respondam só, contam não conta. Ou não
mas
contam.
Mas eu acho isto dar paletas. Eu estou a dizer isto porque eu já recebi paletas de presente e para mim foi bastante...
Aliás, Carolina, tu já me deste paletas.
Já te dei paletas, mas isso é porque eu sei que tu gostas.
Do que eu me fui lembrar, que bela, e tu nem te lembravas agora.
Lembro-me, sim, senhora, foi uma da guerra.
Não, lembraste?
Não, não, eu já sabia.
Eu vi nos teus olhos, Carolina.
Não, mas eu estou a dizer isto, não dá paletas porque eu não gosto de receber paletas. E já aconteceu. Porque efetivamente eu acho que não lhe dou utilização, não lhe dou uso e depois não me consigo desfazer delas. E isso é um problema muito grande.
Mas o que importa aqui é que Carolina pecou no seu próprio pecado. Portanto, próxima dica, Carolina.
Olha, não tenho mais dicas, Joana.
Pronto, então chegou assim ao fim este episódio. Estamos a brincar. Não, mas acho que uma coisa aqui que nós ainda não falámos, mas que é uma boa também opção para oferecer este Natal a nível de beleza, que não é propriamente um produto, e que eu, por acaso, acho que faz todo o sentido, e sou muito adepta, é vouchers de massagens ou de tratamentos faciais. Não sei se tu és adepta desse tipo de oferta ou não.
Olha, eu vou ser muito sincera. Não sou, porque também não gosto de receber.
Não gostas de receber? Não. Ai, que curioso. Eu, por acaso, gosto muito.
Isso é uma dica, Joana. Queres que eu te disse prenda de Natal?
Não. Okay. Não, mas acho que muitas... Acho que é um bom presente, porque é uma coisa que muitas vezes as pessoas não... É uma coisa que fica um bocadinho para trás, não é? Tem sempre algum custo elevado associado, então muitas vezes tu até gostavas muito de fazer um tratamento facial, mas pensas, ai, não vou, não quero gastar esse dinheiro. Portanto, acho que é sempre uma coisa boa de se receber. Eu sei, por exemplo, ainda há pouco tempo, um amigo meu comprou um voucher também para oferecer, que reuniram-se com amigos, porque a pessoa fazia anos, e ofereceram, por exemplo, em conjunto, um tratamento de rosto. E acho que também podem fazer, claro, oferecer um voucher de um tratamento de corpo, de um tratamento facial, tanto em spas de hotéis como em lojas físicas que tenham esse tipo de tratamento. Uhum. E também há ainda a questão dos spa days, não é? De oferecer um dia inteiro de spa.
Pois a questão,
acho que são sempre coisas que...
A questão para mim é exatamente essa, não é? Eu não gostava de receber. Claro que eu gosto de fazer tratamentos e de experimentar, apesar dos últimos tempos, confesso que não tenho feito muito. Mas a questão aqui é, tu não poderes quase... Isto é estranho, mas é... Tu não podes controlar aquilo que vais fazer. Eu sou o tipo de pessoa que gosta, tipo, de perceber e de escolher e de marcar para mim. Porque isso sou eu. Então, eu acho que um bocadinho por causa disso, por ser uma coisa que eu... Uma forma de eu estar, não consigo oferecer aos outros... Percebes?
Compreendo, mas repara, não, pode ser, há coisas que são mais ou menos one size fits all. Por exemplo, se for uma limpeza de rosto ou uma massagem relaxante, por exemplo, acho que são um bocadinho à prova de erro. Agora, se vais para... eu não arriscaria a oferecer a ninguém um envolvimento de algas, não é?
Pronto, mas se calhar são one size fits all, mais ou menos. Porque imagina que é num sítio onde a pessoa não se sente à vontade de ir. Pois já não há forma de... contornar. Percebes?
Como assim não se sente confortável em ir? Não estou a perceber.
Imagina, Joana, que tu me dás um voucher para ir fazer uma limpeza de pele ali ao espaço X.
Uhum.
Mas eu não gosto do espaço X. O voucher é só para ir ao espaço X. Estás a perceber?
Oh, Carolina, mas isso é como em tudo. É sempre
pronto,
um risco.
É o que eu estou a dizer.
Posso dar um presente de uma loja, de uma marca, e tu não gostas daquela marca.
Percebes?
Sim, mas isso acontece com qualquer tipo de presente.
Claro, quer dizer, não é? Porque às vezes, se dás uma coisa para as pessoas fazerem em casa, experimentar em casa, podes não gostar da coisa, mas tens forma de contornar, não é?
Acho que estás a ser super pessoal.
Imagina, mas tu, o que querias que eu fizesse? Estou a falar do meu exemplo, tenho que ser pessoal.
Não, não é isso. Ou seja, isso era partindo do princípio, sequer que a pessoa já foi àquele espaço, não é? Imagina que é um spa, ou que é uma... loja de uma marca qualquer, a pessoa pode, muito provavelmente, nem sequer teve nenhuma experiência. A não ser que seja, claro, uma pessoa que seja altamente aficionada pela beleza e já tenha andado em muitos spas, há uma grande probabilidade de nunca sequer ter entrado naquele spa em específico. Percebes?
Sim, ou por exemplo, se utilizam produtos de uma certa marca e tu és alérgica a essa marca, ou já foste alérgica daquela marca, não vais poder usufruir. Isso já me aconteceu.
A uma marca específica?
Sim. Aconteceu-me quando eu era pequenina, mas sim.
Ah, pois, isso é sempre
olha, isto são coisas muito... Isto já estamos a personalizar muito, mas sim. Eu compreendo. Acho que, por exemplo, uma pessoa que adora receber esse tipo de coisa é o meu irmão. O meu irmão adora receber vouchers para ir fazer spas e tudo mais. Depois chega lá e depois não sabe o que é que há de fazer e liga-me, tipo, é suposto eu fazer isto, é suposto fazer aquilo. Carolina, achas que devo levar touca para o spa? E porquê é que vais levar uma touca para o spa, Mário Rui? Claro que ele tinha que levar touca para o spa porque ele ia para a piscina, mas pronto.
Ok. Mário Rui, não te esqueças da touca. Sim, acho ótimo.
Shout out.
Tipo de presentes que não há qualquer risco de fazer alergia, não ter tempo para usufruir do voucher, são livros. são sempre um bom presente, quer dizer, são sempre um bom presente para quem lê ou para quem tem gosto pelos objetos. E no caso da beleza, há uma oferta muito grande. Eu acho que há determinados livros que são mais tendência e outros que são mais clássicos. Eu acho que uma boa sugestão é dar um livro que seja completamente intemporal, como tu dizias há pouco. Uhum. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, do Face Paint, The Story of Makeup, que foi organizado pela Lisa Eldridge. E, por exemplo, esse é um daqueles livros que é clássico, não é? A história da maquilhagem. E eu acho que é um livro que fica sempre bonito, uhum, para qualquer pessoa que tenha interesse no universo da beleza, faz sempre um brilharete. Depois há outros clássicos, tipo Making Faces, do Kevin O'Quinn, ou da Van Garland.
Só aqui um parênteses, a maior parte da seleção e da escolha que há de livros desta área, que é muita, como a Joana disse, é quase toda em inglês. Há muito, muito pouca... poucos títulos em português, portanto é preciso também ter um bocadinho de consciência disso antes de procurar, mas há coisas, há referências giríssimas, super adequadas, e que dão um ótimo presente. Eu adorava ter o do Kevin O'Quinn, por acaso.
Making Faces.
Porque...
E a capa envelheceu muito bem, é muito bonita. É.
Que boa dica, Joana. Que boa dica.
Achas que há mais alguma dica assim super essencial que queiras partilhar? No fundo é tentar conhecer ao máximo a pessoa a quem vamos oferecer, não é?
Exato, eu acho que a base de tudo é isso, não é? E por falar e conhecer a pessoa que nós vamos oferecer, a escolha da semana, esta semana, nós decidimos fazer uma coisa um bocadinho diferente e cada uma escolheu um produto para oferecer à outra. Não, tipo, efetivamente oferecer, mas é uma sugestão. Tipo, se nós pudéssemos comprar algo para oferecer uma à outra, o que é que seria? Qual seria o presente de Natal para uma à outra? Joana, começas tu.
Ora, então, aquilo que eu imaginei foi um cenário. Carolina a viver a sua vida, a Amélie, em Paris.
Deus.
E entra naquela belíssima loja, a Bully. Sabes qual é? Bully 1835.
Sim.
1803?
Sim.
1803. Bully 1803. Para quem não conhece, pesquisem a marca. É lindíssima. É assim, uma marca com 200 anos, que começou com um perfumista. E que, basicamente, ele fez carreira precisamente numa altura em que a indústria da perfumaria e da cosmética estava a crescer. E ele ficou muito conhecido pelos perfumes. E, entretanto, derivou para outras categorias. Pesquisem a marca é muito bonita e a loja também é linda, parece assim um antiquário.
A loja é incrível, XVIII. Sim.
Apesar de eles serem conhecidos pelos perfumes, eles têm umas coisas que eu acho lindas de morrer, que são uns bálsamos de lábios em boião, mas que abrem estilo compacto. Sim. E depois a parte de cima do compacto é assim em pele, em que é possível personalizar com as iniciais. Portanto, personalização e mais, para além de ser um objeto lindo, o próprio do bálsamo de lábios tem uma versão que cheira a rosas, que é fragrância que eu associo imediatamente a Carolina Adens Pereira. Portanto, era assim um compactozinho de bálsamo de lábios com cheiro a rosas e depois com as iniciais gravadas, estando, claro, ao dispor de Carolina, para escolher se queria CP, não é? Ou CAP, porque a Carolina usa as duas opções, não é? E eles permitem as duas coisas. Eles permitem a personalização com três letras ou com duas letras. Portanto, acho que seria um belo presente. Pessoas que estejam em Paris, isto é um bom presente para oferecerem e para trazerem de recuerdo. Portanto, se estiverem a ouvir-nos por aí, fica aqui a nota. Até posso deixar a morada no link do episódio.
Joana,
o que é que te pareceria, Carolina?
Meu Deus, Joana! Estou tão emocionada.
Não, mas achas que ficarias contente?
Ficaria, os meus presentes são tão básicos comparado. Tão básico. Não, a loja é linda. Eu quando entrei lá, eu estava com medo de tudo. A senhora teve que ir falar comigo e dizer: pode entrar, pode.
Foste como eu, só turistinha, ou compraste alguma coisa?
Não, só turista, amiga, só turista. Aliás, eu até fiquei muito pouco tempo, porque foi num intervalo de uma viagem de trabalho. Estávamos à espera do transfer era lá perto a loja, e eu e mais umas colegas, jornalistas, dissemos: ah, porque é que não vamos lá? E eu: não, eu não estava preparada emocionalmente para isto.
É muito bonita a loja, vale muito
Joana,
a visita.
Muito obrigada. Eu nem sei o que é que dizer.
Carolina, não ofertei. Eu não sei, ofertei. Mas isto foi só um cenário hipotético.
Quanto é o sentimento? Joana, nem sei o que é que dizer. Oh, Fá, tu és tão querida. Obrigada, Jojo. Olha, eu até agora até tenho vergonha de dizer os meus. Eu achei que ia arrasar nos meus.
Eu não estou errada, certo? Tu usas tanto o CP como usas o CAP.
Não, eu utilizo mais... Não, eu utilizo mais o porque o meu, eu não, eu, minha assinatura profissional não podia ser CP, não podia ser Carolina Pereira. Então, porque já havia uma. Então, tive que pôr outro sobrenome. E então, pronto, sim. Eu não gosto de CP porque é com Boys Portugal. Portanto, mas CAP é chapéu, é boné. Portanto, todas as minhas siglas são umas coisas estranhas. Hã?
Mas então vem o diabo escolha? Ou quando tens de fazer personalização, o que é que costumas fazer?
CAP.
Os batons, quando já te aconteceu assim, preferes pôr CAP ainda assim?
CAP. É, mas pronto, olha, obrigada. Até agora as coisas que eu queria te dar, tipo, são completamente... Olha, eu tinha dois para ti.
Bora, okay. Vamos a isso.
Então, um era uma vela da Loewe para a tua casa.
Belíssima,
mas no
belíssima.
Mas era aquela que é o candle holder mesmo todo, que eu acho que é super... É super...
É lindo.
É super... XPTO, Vanguard, cenas, todas as alternativas cenas. E no aroma de Luscious Pea, que eu acho que tem a ver contigo, não só a cor, porque é um verde lindo, mas também o nome, Luscious, és tu, Joana. Que me leva a outra, ao outro presente, que é um produto da Isa Maya Beauty, porque eu acho que também, acho que no Natal, pronto, se alguém precisa de alguma coisa, ou se alguém gosta de alguma coisa, não é? Conhecer a pessoa, portanto, eu saberia que a Joana gostava de receber, experimentar um produto da marca da Isa Maya. E o produto que eu tinha pensado seria o lip gloss ou o sérum de lábios, que eu não sei dizer o nome, lá qualquer coisa, porque eu acho que o tom ia ficar incrível na Joana, tipo uma cor, tipo um produto, tipo conceito, tudo, é bastante sexy, é bastante sombrio, assim, tipo dark, tipo appealing, não, não é dark estranho, é dark tipo anda cá. E eu acho que ia combinar perfeitamente com a Joana. Era, se pudesse, era isso. Esses dois produtos.
Produto que Julia Fox aprova. Se ainda não viram o vídeo
Olha,
dela.
Joana, eu mandei-te o TikTok, tu viste? Eu mandei-te o TikTok, tu viste?
Mandaste, sim.
Porque
vi,
eu já tinha feito vi, isto. Sim. Eu já tinha pensado, ah, este é o produto que eu quero dar à Joana. E quando eu vi aquilo, eu pensei, ah! Oh! Pronto. Eram estes presentes que eu gostava de dar. Não tem nada a ver com o teu é muito mais querido. Desculpa.
Carolina, foi um ótimo presente. Eu adoraria ambos. Sei que não vou estar no meu sapatinho, mas acho ambos lindíssimos. Portanto, acertaste na mousse. E é isso, pessoas. Partilhem connosco agora nas redes sociais se já compraram os vossos presentes. Respondam aqui às inúmeros reptos que vos foram lançados sobre se as paletas da Carolina contam ou não para a contagem de paletas que possuem.
Não contam.
E contem-nos também se já compraram os vossos presentes de Natal ou não e se vão seguir alguma dessas dicas, como é óbvio.
Sim, se por acaso quiserem receber alguma coisa assim muito, muito, muito e deixem num comentário o pedido com uma pessoa identificada para ver se calha no vosso sapatinho ou não.
Dando aquela dica mesmo evidente.
Aquela dica, aquela indireta. Muito
é
direta. E é isso, já sabem que nos podem contactar para o e-mail istnoeoqueparecepodcast@gmail.com e no Instagram istnoeoqueparecepod. O podcast Isto Não É O Que Parece é produzido por Carolina Adães Pereira e Joana Moreira, com a edição de Joana Moreira e comunicação de Carolina Adães Pereira. Se não nos ouvirmos falarmos antes, bom Natal. Mas para a semana estamos cá.
Estamos de volta. Até para a semana.
Tchau.